proposta de emenda à Constituição que define a competência do poder de investigação criminal colocou em campos opostos o Ministério Público e a Polícia Judiciária.
Na visão dos promotores e procuradores, a PEC 37, ao retirar o poder de investigação do Ministério Público e deixar tudo nas mãos da polícia, vai contribuir para a impunidade no país.
Já para os policiais civis e federais, a PEC do deputado Lorival Mendes, do PTDB do Maranhão, vai impor regras para as apurações criminais no Brasil, que na avaliação deles deve ser uma tarefa exclusiva das polícias.
Na disputa pela aprovação ou derrubada da PEC, os dois grupos já lançaram movimentos nacionais em busca de apoio e travaram discussões calorosas dentro e fora do parlamento brasileiro.
Bom, para entendermos um pouco melhor o que está por trás de toda essa polêmica, vamos debater agora com o vice-presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Carlos Eduardo Benito Jorge, e com o diretor de comunicação da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, procurador Alain Mansur. Muito bom dia, doutor Carlos Eduardo.
Bom dia, ouvintes da Câmara, da Rádio Câmara.
Muito bom dia, doutor Alain Mansur.
Bom dia, ouvinte.
Obrigado por terem aceito nosso convite. Um prazer enorme tê-los aqui conosco na Rádio Câmara. Perdão. Bom, vou começar pelo vice-presidente da ADEPOL, né, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutor Carlos Eduardo, perguntando por que é necessário uma PEC, uma mudança na Constituição, para redefinir aí o papel dessas duas importantes instituições, a Polícia Judiciária e o Ministério Público.
Inicialmente, precisamos esclarecer que o constituinte originário deu atribuições diversas. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, o advogado defende e o juiz julga. Dentro desse conceito, e em razão de diversos procedimentos serem feitos sem nenhum controle, sem nada, é que o deputado apresentou a PEC 37 para esclarecer com relação à investigação policial prevista na Constituição a ser realizada pelas polícias judiciárias do Brasil. Polícia Civil dos Estados, Polícia Judiciária do DF e Polícia Federal. Então, compete a esses segmentos a apuração de infrações penais sem a escolhê-las, de forma geral, buscando o quê? A verdade real, buscando o esclarecimento da materialidade e autoria do crime. Esse é o objetivo. O Ministério Público continua com todos os poderes de requisição, de acompanhamento através do próprio expediente dos inquéritos em trâmite, da apreciação após a conclusão do inquérito, para oferecer ou não denúncia dentro da apuração de materialidade e autoria. Essa função é primordial. O Ministério Público tem sua atividade, a Polícia Judiciária. Quem investiga não pode acusar, quem acusa não pode investigar. Dentro desse princípio é que nós entendemos que a PEC 37 busca. Além do que, todas as demais apurações administrativas, tipo COAF, CPI e outros meios, de forma nenhuma será atingido por essa PEC. Esse é o entendimento da ADEPOL do Brasil no esclarecimento para o cidadão brasileiro.
Bom, doutor Mansur, doutor Carlos usou aí 1 minuto e meio cravado. Vou pedir para a gente manter mais ou menos esse padrão aí, 1 minuto e meio para cada réplica e tréplica, que a gente consegue dar mais dinâmica para o nosso debate. Gostaria, então, o contraponto do senhor, procurador Alain Mansur, por que a Associação Nacional dos Procuradores da República é contra e tem lutado contra a aprovação da PEC?
Bom, a Associação Nacional dos Procuradores da República vem a público, né, sempre trazendo os debates, trazendo os argumentos que são importantes para que o Ministério Público continue podendo investigar no sistema brasileiro. Quer dizer, esse reconhecimento de investigação já é feito em várias medidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, já se verifica pela própria jurisprudência atual que o Supremo Tribunal Federal e o STJ já reconhecem esse poder de investigação. O Ministério Público Federal não, e estadual, né, o Ministério Público Brasileiro não pretende substituir a polícia na investigação. Quer dizer, a polícia é a base fundamental da investigação criminal no Brasil. Agora, o que o Ministério Público Federal e estadual querem, O que se quer é que o Ministério Público possa investigar, em alguns casos, quando existe necessidade. E quando existe necessidade, quando existe alguma omissão ou existe alguma necessidade de complementar alguma apuração. Quer dizer, o Ministério Público atua sempre em cooperação com a polícia, essa atuação é fundamental para a investigação, para o combate à impunidade, mas em alguns casos é sim necessário que algumas medidas sejam tomadas, como nos casos do caso Mensalão, do caso da Operação Caixa de Pandora no Distrito Federal, que envolveu o governador do Estado, no caso do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, por exemplo, em Santo André, em São Paulo. Então, em alguns casos, é necessário, sim, essa investigação, e o Ministério Público pode e deve complementar quando é necessário.
Aí eu pergunto ao representante da Associação de Delegados do Brasil, o Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, se realmente há momentos em que, não sei se nós podemos colocar assim, doutor Carlos, se há momentos em que houve falha na investigação e que essa falha só foi percebida pela atuação do Ministério Público.
Na verdade, falha existe em todos os segmentos. Basta ver o número de denúncias feitas em relação aos procedimentos com materialidade e autoria. E ultimamente a gente tem visto, inclusive, uma demora muito grande em alguns casos de denúncia mais grave. Com relação, e todo respeito ao doutor Alain, com relação ao caso, por exemplo, do Mensalão, esse fato foi iniciado por um inquérito policial, presidido por um delegado de Polícia Federal. Então não houve omissão nenhuma. E ninguém está tirando do Ministério Público o poder requisitar. O poder requisitar diligência, o poder requisitar a abertura de inquérito, e não se tira nada de ninguém que não tem. Tanto é que o constituinte originário jamais quis que o Ministério Público investigasse. 7 emendas foram apresentadas à época e todas elas rejeitadas. Então, de forma nenhuma, a polícia está retirando nada. E nós temos a obrigação de fazer o trabalho de apuração dentro do inquérito policial, com toda a formalidade, do quê? Da materialidade e autoria daquele crime ocorrido.
Bom, um minuto, doutor Carlos Eduardo gastou. Doutor Alain Mansur, em que problemas, em que ocasiões exatamente, apenas o poder de requisitar, citado pelo doutor Carlos Eduardo, não é suficiente para sanar, por exemplo, um problema numa investigação?
O importante é que algumas vezes, claro, sempre o Ministério Público utiliza esse poder de requisitar, mas algumas vezes não é fundamental, não é suficiente, porque algumas vezes existe algum problema estrutural da própria polícia, algumas vezes existem próprios policiais envolvidos, que são casos de exceção, mas são justamente nesses casos que é necessário que o Ministério Público continue havendo o poder de investigar. E tem casos que a própria polícia está desestruturada em algum município por algum motivo, por remoções, enfim, por alguma falta de estrutura de policial naquele município, e nesse caso a polícia acaba não cumprindo a requisição por falta de estrutura, ou por haver algum policial envolvido, ou por alguma outra questão, já que a polícia muitas vezes dedica a força para um trabalho e não consegue fazer um outro trabalho, pela própria excesso de investigações abertas. Então é fundamental que o Ministério Público continue com essa possibilidade de investigar casos na área criminal.
Esse papel do Ministério Público, doutor Alan, seria de colaboração? Assim, o senhor ressalta que manter as investigações pelo Ministério Público é mais por uma questão colaborativa da polícia?
Na verdade, a polícia e o Ministério Público sempre atuaram em conjunto, né, na investigação do Estado brasileiro. E é fundamental que o Ministério Público, ele não quer substituir a polícia e nem deve, porque a estrutura fundamental de investigação é da própria Polícia Judiciária. Agora, deve sim ao Ministério Público caber a possibilidade de investigar para complementar as investigações, para fazer investigação quando a polícia for omissa, ou por questão de envolvimento pessoal de algum policial, ou por questão de falta de condição de investigar. Então, nesses casos, sim, é necessário que o Ministério Público possa investigar, porque senão ele vai ficar de mãos atadas, sem poder complementar alguma informação que muitas vezes é fundamental. No caso do Celso Daniel, por exemplo, em São Paulo, a polícia chegou a uma conclusão de que houve, que não havia necessidade, que não se encontrou os autores do crime. E o Ministério Público complementou a investigação e conseguiu, sim, chegar aos autores do crime. Então, é fundamental que essa possibilidade de investigação não seja tolhida pelo Ministério Público, até porque deve ser lembrado, sim, que o Ministério Público tem independência funcional, tem autonomia, e a polícia está diretamente ligada ao Poder Executivo. Então, em alguns casos, isso pode, sim, comprometer o trabalho da polícia. A gente sabe que, em regra, a polícia trabalha de forma efetiva, de forma imparcial, porém, em alguns casos, essa ligação para o Executivo pode sim comprometer a atividade de alguns policiais, em alguns casos, e por isso deve sim o Ministério Público poder fazer essa investigação criminal direta.
Bom, devolver a palavra para o Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, que é vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, para que ele possa responder o Dr. Alan, e também complemento com uma pergunta. Como fica a atividade de controle externo da polícia, que deve ser feito pelo Ministério Público, se o Ministério Público não tiver poder de investigação, doutor Carlos Eduardo?
Na verdade, aí o doutor Alan teve um tempo maior de explanação por uma pergunta feita.
Sim. O senhor pode usar 2 minutos e meio.
Nós vamos fazer alguns esclarecimentos aí, tá? No caso do Celso Daniel, existe lá duas apurações. Uma feita pelo Ministério Público, que caminha para um crime político, e uma feita pela polícia, em que autores foram presos do homicídio. Essa apuração existe, não é da forma como está colocando o doutor Alan, especificamente no caso do Celso Daniel. Então, existe uma apuração que foi feita pela polícia, e o Ministério Público fez um procedimento sem nenhuma regra, paralelo, levando a lugar nenhum. Com isto, existe uma discussão que a própria defesa dos acusados é que está arguindo aí a impossibilidade do procedimento das investigações realizadas pelo Ministério Público. Agora, nós precisamos esclarecer que na requisição do Ministério Público, ele vai continuar fazendo, ele vai ter o controle de buscar qualquer mazela feita pela polícia. Agora, o Ministério Público também, como fiscal da lei, tem obrigação de interferir junto ao Estado para que a polícia possa ser mantida com todos os meios de recursos materiais e humanos, buscando um resultado que às vezes não é o desejado. Por quê? Se a polícia falta recurso, se tem uma necessidade de recurso, o próprio Estado é que deixa essa falta de recursos esclarecida. E aí é importante, inclusive, a participação do Ministério Público para que a polícia tenha todos os recursos humanos e materiais necessários para atender toda e qualquer ocorrência, dentro da formalidade, dentro do inquérito policial. Esse inquérito policial é submetido ao crivo do próprio Ministério Público, do Judiciário, com acesso pelos advogados de defesa, para que se tenha aí uma possibilidade maior de buscar um resultado positivo. Dentro desse contexto todo, é que nós insistimos, ninguém está dizendo que o Ministério Público não pode requisitar, que o Ministério Público não terá o controle externo. Manterá, sim, o preceito constitucional da polícia investigando através do que foi determinado a ela no artigo 144 da Constituição.
Bom, deputado Alan Mansur, vamos caminhando agora para as nossas considerações finais. Bom, vamos caminhando para nossas considerações finais. Uhum. Essa questão também está, além de poder ser decidida aqui pelo Congresso, né, por meio de uma PEC, também está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a expectativa do senhor em relação a esse julgamento?
Bom, a expectativa em relação ao julgamento é de que seja mais uma vez reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de investigar. Em diversos casos, em dezenas de casos, o STF já vem reconhecendo esse poder de investigação, entendendo sim que cabe ao Ministério Público o poder de investigação direta, e é possível, e é constitucional. A interpretação que o Supremo está dando para a Constituição é de reconhecer sim esse poder de investigação do Ministério Público e não deixar somente a cargo de uma instituição. E em relação a limite da investigação, o Ministério Público hoje não investiga sem limite, quer dizer, não existe nenhuma instituição no Brasil hoje que não esteja sob controle. E o Ministério Público está, sim, sob controle do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que tem resolução específica sobre isso, sobre a possibilidade de investigar. As corregedorias do Ministério Público também fazem esse controle. E também qualquer medida coercitiva de busca e apreensão, de, de interceptação telefônica ou qualquer medida que vá interferir na vida do cidadão é sim, é submetida ao Poder Judiciário. Quer dizer, qualquer medida coercitiva do Ministério Público que vá constranger o cidadão, que vá fazer uma apuração, é sim submetida ao Poder Judiciário. Então, o Judiciário está sempre avaliando sendo submetido a ele a possibilidade de investigação do Poder do Ministério Público. Então, não existe nenhuma investigação autônoma e escondida. Na verdade, todas as investigações são, sim, reconhecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelas corregedorias e também pelo Poder Judiciário Brasileiro.
Doutor Carlos Eduardo, representante da Associação dos Delegados, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia, suas considerações?
É, na verdade, inclusive, o professor Ives Gana Martins emitiu um parecer dizendo que não precisaria se dizer o óbvio. Mas como no Brasil é preciso, então há necessidade de se formular esta PEC, a PEC 37, em que se busca um resultado aí de apuração. Com relação às decisões do Supremo, existem alguns recursos sendo analisados e ao mesmo tempo, existem algumas ADIs impetradas, inclusive, pela OAB, para que fosse realmente esclarecido, em tese, se o Ministério Público pode ou não investigar. Na Constituição, se se procurar, não vai se encontrar a previsão legal. Até porque, como já salientei no início, as emendas foram realizadas, 7 emendas foram realizadas e não quis o constituinte originário que o Ministério Público pudesse investigar. Ele pode sim e deve, e tem inúmeras atribuições e todas elas devem ser cumpridas. Mas não preveu nenhuma possibilidade de investigação, tanto na Constituição originária como também a posteriori. Duas outras propostas de emenda constitucional foram apresentadas, as duas foram rejeitadas. Então, não quis o constituinte originário, representante do povo, que tivesse essa atribuição do Ministério Público. E quanto às corregedorias do Ministério Público, é o próprio Ministério Público que investiga o próprio Ministério Público quando existe algum fato, o que deixa a desejar. Nós queríamos, como é na polícia, uma apuração de forma transparente, através das corregedorias, quando existe fato, e que esse controle é feito por todo mundo. É feito pelo Ministério Público, é feito pela parte envolvida, é feito pelo advogado e é submetido ao Judiciário. Com isto, nós estaríamos ganhando uma transparência maior para o cidadão. E sim buscar para as polícias brasileiras os recursos, como já salientei, materiais e humanos necessários. A polícia está à disposição do cidadão para apurar os crimes existentes, buscar resultado positivo, investigar e entregar esse inquérito para apreciação. Aí sim, o Ministério Público, para acusação na qual ele está com previsão constitucional. Então, é muito importante salientar que para o cidadão brasileiro, essa transparência, cada um fazendo a sua função, é, sim, uma necessidade no Brasil. E por isso nós apoiamos a PEC 37.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o vice-presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Carlos Eduardo Benito Jorge, que você acabou de ouvir, e também o diretor de comunicação da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, o procurador da República, Alain Mansur, que eu chamei de deputado agora há pouco, que o costume de entrevistar deputados às vezes me confunde. Muito obrigado mais uma vez, doutor Carlos Eduardo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu agradeço a possibilidade de explanar para o ouvinte da Rádio Câmara a necessidade aí da PEC 37 ser aprovada com certa urgência para a garantia do direito do cidadão brasileiro.
Muito bom dia, doutor Alain Mansur.
Obrigado, bom dia. É importante que a sociedade possa ouvir os dois argumentos, entender exatamente como pode afetar a sua vida essa limitação da investigação e defender, sim, que o Ministério Público possa investigar e que possamos combater juntos a impunidade no Brasil.
Perfeito.